A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize!
Boa tarde, ouvinte da nossa Rádio Web. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Marlon. Estamos entrando no ar, não é isto? Hoje um programa juvenil na COP. Programa Juventude na COP 30. Conosco, uma jovem e um jovem para participar no nosso debate. Clara Capiberibe, com trajetória marcada pelo ativismo nas questões ambientais, é parte da coordenação do projeto Juvenis com impacto social e ambiental, visando empoderamento da juventude nessa luta. Marlon Rebelo, a Clara é lá em Macapá. Desculpe, eu esqueci. Clara. Marlon Rebelo é comunicador popular, acadêmico em comunicação social, jornalismo na Universidade Federal do Oeste do Pará e membro da Comissão da Juventude Extrativista do Pará. Marlon é aqui do Rio Arapiuns, município de Santarém. Boa tarde, vocês dois. Vamos hoje, queremos trabalhar para que os jovens que estão ligados no Brasil, no mundo, possam acompanhar a preocupação que tem a juventude. Primeira questão, olha só, 29 conferências do clima desde 1992, com muitas discussões, vários compromissos de chefe de nações. Nesses 23 anos de constantes conferências responsáveis pelo equilíbrio climático das partes nacionais, a situação ambiental passou de desequilíbrio climático para crise climática e estamos nos aproximando da catástrofe planetária. Agora, vocês dois jovens, como é que vocês aguardam essa próxima conferência do clima, a COP30, na Amazônia? Vamos começar com a Clara, seu ponto de vista, 3 a 4 minutos.
Tá, joia, agradeço a palavra, estou muito feliz de estar aqui dialogando com as juventudes, né? É importante a gente pautar as juventudes da Amazônia que vão estar, que a gente pretende, né, que elas estejam presentes na conferência que vai acontecer em Belém do Pará, para trazer suas experiências, né? E como que uma conferência internacional que vai reunir vários países tem que pautar a crise climática e também ouvir os saberes locais, né? Ouvir tanto da juventude quanto dos outros companheiros que estarão lá presentes para compartilhar suas vivências. O que eu vejo, né, da juventude ocupando esse espaço na COP30 é que não tem tido muito espaço para a juventude, né? Pelo que eu estava vendo nos planejamentos para essa conferência que vai acontecer em Belém do Pará, tem se tornado muito inacessível até pelo valor que tem se dado das passagens para lá, seja de avião ou seja de barco, até mesmo para a galera ficar hospedada, né? Então, a alimentação, o valor já está mais caro, hospedagem também. Então, a acessibilidade, até econômica, é importante para que a juventude esteja presente nesse espaço. Então, quando a gente fala da presença das juventudes na conferência que vai pautar a justiça climática e mudanças climáticas, né, onde os povos minorizados são os mais impactados, a gente também tem que pensar nessa questão econômica, porque, convenhamos, jovem não tem dinheiro, ainda está buscando ir atrás da sua estabilidade financeira e essa inclusão da juventude também atravessa esse espaço econômico.
Escute, uma curiosidade, você vai participar lá em Belém?
Espero que sim, né? Estamos trabalhando e nos movimentando para isso, que a gente quer levar uma delegação aqui do Amapá, do nosso projeto da Universidade Federal. Então, a gente quer levar uma turminha massa que já atua dentro do território para compartilhar seus saberes naquele espaço.
E, Marlon, você, como é que você está tendo expectativa com relação a essa 30ª conferência do clima, dessa vez na Amazônia?
Boa tarde para quem nos acompanha, boa tarde para todos os ouvintes, boa tarde para o Gilberto, boa tarde, Clara. É um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco das nossas vivências, né? E dizer que expectativa mesmo para a COP30 não tem tantas expectativas assim, né? Porque já é a 30ª COP e a gente vê que as COPs, a cada ano que passa, a cada ano que vem se fazendo COP, a gente acaba vendo que não tem bons resultados. Mas a COP30, que é uma COP que vai ser na Amazônia, né? Eu acho que é um espaço muito grande para a gente incidir, para a gente fazer barulho e também, de fato, ir lá, ocupar os nossos espaços para que a gente possa também colocar algumas de nossas demandas que a gente tem relacionado ao clima, sobre o que vem acontecendo na Amazônia, sobre o que vem acontecendo nos territórios, principalmente a população que vive nos territórios amazônicos, que sofrem diretamente os impactos na pele, né? Então, acho que essas pessoas, acho que nós, quanto juventudes e liderança dos territórios, precisamos incidir muito sobre isso. Então, a expectativa que nós temos, então, é que a gente possa participar da COP, né? A gente sabe que tem um espaço muito limitado, né? Mas a gente está criando outros espaços paralelos, já que o espaço COP30 não quer dar a voz para a população, não quer dar a voz para a juventude, mas a gente tem força para se organizar, a gente sabe se organizar e a gente quer construir também o nosso espaço para ocupá-la em Belém, para fazer barulho e dizer que aqui na Amazônia nós temos pessoas que estão sendo impactadas e que querem fazer parte desse movimento, que querem fazer parte desses debates, que são decididos coisas sobre nossas vidas, que nós não estamos inseridos nisso, nesses debates, mas que nós somos afetados, né? Então, são coisas que estão sendo debatidas lá, que afetam diretamente as nossas vidas, os nossos povos, os nossos territórios.
Aliás, vocês, aqui na região do Rio Arapiuns e Lago Grande, no município de Santarém, vocês acabam de realizar uma conferência, não foi? Um encontrão, e que, se eu não estou enganado, tinha o título de Pré-COP Belém, era assim? Qual era a expectativa? Quantas pessoas estavam, jovens, participando desse encontro lá no Rio Arapiuns?
Bem, a pré-COP, ela foi há 2 semanas atrás, o nome estava Pré-COP 30, a COP da Juventude das Florestas, né? Então, assim, puxado pelo coletivo Guardiões do Bem Viver, onde a gente tinha a meta para mobilizar 500 jovens e lideranças, né? A gente passou muito, né? A gente teve para mais de 800 pessoas no evento. Para quem esteve presente e acompanhou esse debate, foi muito importante, foi muito bonito e muito bem participativo, né? Então, a população se organizou, a população do Pai Lago Grande, mas não estava só o Pai Lago Grande, tinha outros territórios, tinha outros municípios além de Santarém, né? E tinha outros estados também que estavam presentes, se fizeram presente para estar nesse diálogo com a gente também, vendo a organização da juventude, né? Presenciando esse protagonismo que a juventude tem. E a gente se colocou como juventudes, né? Mas para ocupar os nossos espaços e construir os nossos espaços. Já que a gente queria debater clima e a gente não teria esse espaço em Belém, mas a gente conseguiu construir o nosso espaço para dialogar com as juventudes e com as lideranças comunitárias sobre, de fato, o que é COP30 e como as mudanças climáticas estão afetando as nossas comunidades a partir da realidade do território. Então foram debates importantíssimos, vários eixos temáticos debatidos e onde a gente também conseguiu sair já com uma carta política, né, para também fazer chegar aí até Belém na COP30. Né? Então a gente também teve toda uma governança territorial diferente da COP de Belém, todo mundo está falando COP de Belém, né? Diferente das COPs que vêm sendo feitas, né, que são espaços paralelos, fechados. E a COP territorial não, a COP territorial foi um espaço popular, um espaço do povo, um espaço de participação popular e escuta popular também da nossa população e da juventude. Então, a gente teve essa governança desse formato, onde todo mundo podia participar, mas a gente também teve ali uma coordenação que teve presente, dialogou, formou logística, inclusive, né, fui e ainda estou como presidente da Pré-COP, né, da Juventude da Floresta, e para mim foi uma experiência incrível quanto jovem, né, um marco na minha vida quanto liderança jovem, de ter liderado um movimento desse que movimentou de fato a população do nosso território e que a gente conseguiu fazer algo que vai dar resultado, e a gente está sentindo, porque de lá a população saiu muito bem ali, a partir dos diálogos saíram ali com uma expectativa muito grande de que a gente pode chegar lá onde a gente quer na coletividade.
Agora, olha só, Clara, olha só o entusiasmo do Marlon, se você lá também apesar da dificuldade financeira, estão com entusiasmo de chegar lá. Agora é o seguinte, a COP tem a zona azul e a zona verde. Eles falam assim, se na zona azul vão ter só o chefe de Estado, os que vão decidir as propostas, o que fazer, e na zona verde estarão vocês, eu digo vocês porque eu não vou estar lá, na juventude e todos os movimentos que vão estar lá, né? Você imagina que vocês, dessa vez, que nas outras COPs não foi possível isso. Você, Clara, imagina que vocês vão poder furar a bolha, eu vou chamar de bolha, que é a zona azul, e chegar lá no plenário e botar banca aí e apresentar suas reivindicações, ou vocês vão ficar do lado de fora só gritando?
Achei interessante essa colocação, porque as conferências internacionais, né, elas são divididas nessas zonas mesmo, para que tenha participação da sociedade civil em um pequeno espaço, né, e também na outra ter os nossos representantes e os representantes dos outros países. A gente acessa as duas zonas com credenciais, né, que eles disponibilizam para algumas organizações e para chefes de Estado. Então, é um espaço que tem sido muito disputado, né? E mesmo que eu e a minha delegação, se a gente não estiver presente lá naquele espaço, se outros companheiros de luta estiverem presentes, levando a bandeira da juventude, levando a bandeira da juventude da Amazônia, né? E as questões que a gente trabalha aqui, já vai ser bem disruptivo, já vai ser uma grande conquista, pelo fato da gente ver como tem acontecido a construção dessa conferência internacional aqui no Brasil, né? Não são só pessoas da área ambiental e do clima que têm esse interesse. São grandes representantes, principalmente quando a gente tem pautado agora a questão do petróleo na foz do Rio Amazonas. Então, são vários interesses que vão estar lá presentes, não só interesses que estão de acordo com os projetos que eu faço parte, mas também outros interesses governamentais e econômicos que podem divergir ou não daquilo que os projetos que eu participo pregam, sabe? Então, eu ainda está muito nebuloso essa questão da se a gente vai conseguir credencial ou não, mas se a gente conseguir, vai ser muito bacana ver a juventude amapaense presente lá, pelo menos uma parte da juventude, né? E se a gente não conseguir estar presente em algum daqueles espaços, a gente gostaria que os outros companheiros de luta também levassem a parte, né, uma parte escrita da agenda do Amapá, da juventude amapaense, para apresentar lá para os nossos representantes políticos e também de outros países, para pautar a Amazônia amapaense.
Agora uma questão para vocês dois. Olha só, eu vou citar aqui a ministra Marina Silva, que por sinal, nesses dias, ganhou um prêmio muito importante de humilhar... Quiseram humilhá-la, ela acabou humilhando dois senadores da Amazônia, né? Vocês estão sabendo disso. Olha o que ela diz assim sobre a COP. Não é festa, é luta. Não é a Copa do Mundo. Não é Olimpíada. É uma COP que a gente poderia dizer que vem em um momento em que estamos vivendo a pedagogia do luto e da dor por muitas coisas, inclusive pela ameaça ao multilateralismo, solidariedade e a colaboração entre os povos, disse a ministra Marina Silva. Aí, vocês dois, começando com o Marlon agora. Marlon, aí vão estar lá a Cúpula dos Povos, vão estar lá os indígenas também organizados, vai ter a COP do Povo, e assim, como é que vocês estão fazendo parte desse processo da discussão para chegar lá com uma proposta concreta e aí jogar na cara dos chefes de Estado? A Marina disse que não é festa, é uma luta. Vocês estão dispostos a ir para a luta mesmo? Marlon?
A COP, a gente está... A COP que vai acontecer em novembro, né? A gente tem um governador que está fazendo da COP como se fosse um grande festival. E não é isso. Marina está super certa quando diz que não é festa, né? É luta. Então, a luta que a gente quer fazer é essa de trazer na coletividade, né? Já que tem tanta gente se organizando, mas a gente só vai conseguir chegar e colocar uma proposta concreta para os chefes de estados se o movimento social de fato se unir. Todas as vertentes, todos os povos se unirem para conseguir colocar uma proposta e esfregar na cara dos chefes de estado. Porque se todo mundo for por ir, cada um na sua delegação, e chegar lá um querer fazer barulho para o outro, outro para o lado, outro para o outro, não vai dar em nada. Não vai adiantar em nada investir milhões de recursos, não vai adiantar de nada da cúpula dos povos levar mais de 15 mil pessoas para estar presente em Belém, se a gente não se alinhar e ter um direcionamento concreto. Ter uma proposta concreta de que a gente pode colocar na mão deles, para que a gente possa chegar de fato na mesa de debate, na mesa de diálogo e de negociação, de fato nas negociações climáticas, né? A gente precisa que tenha gente do povo, que tenha gente da sociedade civil, do movimento social nessa negociação. Que essa negociação não seja fechada, que eu não sei se isso pode acontecer, que não seja fechada somente para os chefes de estados, né? Porque quem precisa estar nesse debate está do lado de fora. E quem não é importante desse debate está do lado de dentro. É quem não vive a realidade. É quem não está vendo a realidade de quem está aqui. E que, de fato, se a COP é na Amazônia, era para ser uma COP para quem vive na Amazônia, para os amazônidas, entendeu? Porque, tipo assim, a gente, enquanto juventude, a gente tem um documento. Esse documento tem todos os anúncios e denúncias, ensejo da população do Paraíba Grande e de quem estava presente na COP da Juventude da Floresta. Tem um documento político sendo construído, a gente apresentou lá na final da COP, mas a gente está construindo ele, terminando ele, né, estruturando melhor para que esse documento chegue lá na mesa da COP em Belém, da presidência principalmente. Né? E por que a gente fala isso? Que a gente tem que traçar caminhos para isso. A cúpula dos povos pode ser um caminho, mas a cúpula dos povos ela está muito em Belém, ela não está quase presente em Santarém. A gente não vê movimentação de cúpula dos povos em Santarém.
Nem Macapá não for... também não? Perguntando já para a Clara, complementando. A cúpula dos povos está presente lá no Macapá?
Não.
Então, a cúpula dos povos ela precisa ser territorializada. Foi por isso que a gente colocou no tema da COP, COP da Juventude da Floresta, territorializando a cúpula dos povos. Que não dava de nós colocarmos que nós estávamos realizando uma cúpula dos povos, sendo que o povo não sabe o que é COP30. Né? Então a gente precisa territorializar o que é COP30 e o que é a cúpula dos povos. A cúpula dos povos é um espaço da sociedade civil que está sendo trabalhado, um espaço paralelo da COP, conseguirem chegar e incidir na COP30. Mas isso precisa ser territorializado e popularizado, porque se a população não tiver parte, se a base não tiver sólida, a gente não vai conseguir. Então a cúpula dos povos, que é esse espaço, ela precisa estar mais presente. De julho para frente, eles têm que estar mais presentes nas bases, nos territórios, falando o significado, falando a importância que essa cúpula tem. Né? Então, eu acho que o nosso alinhamento é isso, de alinhar o movimento social na coletividade, temos uma proposta concreta das populações extrativistas, quilombolas, indígenas, enfim, todos os outros povos que precisam estar juntos nessa discussão e uma proposta concreta para colocar na mesa deles. Olha, é isso aqui que nós temos aqui. Quem está falando aqui não é só apenas duas ou três pessoas, é a população que está sofrendo diretamente na pele os impactos das mudanças climáticas.
Agora, Clara, lá no Amapá, especialmente no Amapá, já tivemos um debate, inclusive, sobre isso, a questão da exploração de petróleo. Agora, o Ricardo está dizendo que se não houver um trabalho, uma formação de consciência de base, não se vai enfrentar. Mas lá, pelo que a gente ouve por aqui, os políticos estão doidos para Petrobras furar petróleo lá no Amapá, né? Aí, como é que a juventude do Amapá está se preparando para a COP em Belém, discutindo as questões sérias da invasão da Petrobras lá no Amapá?
Os nossos representantes, infelizmente, estão de acordo, né, com a exploração possível exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Tem se pressionado muito o governo federal, né, para que essa exploração aconteça, e o IBAMA pressionado os órgãos ambientais para que essas pesquisas aconteçam de qualquer jeito, questionando o licenciamento. Então, essa parte da representação política tem sido bem difícil, até porque as juventudes são fortemente contra a exploração de petróleo. Os povos indígenas daqui, os ribeirinhos, quilombolas, a gente tem tentado espalhar mais, né, a voz Não, a gente tem buscado ampliar a voz dessas pessoas, mostrando que a opinião delas é contra, né? Que são os povos minorizados que vão ser diretamente impactados por essa possível exploração de petróleo. E não faz nenhum sentido o Brasil e o Amapá e Belém do Pará querer ser referência na questão ambiental, incentivando, né, e sendo a favor dos combustíveis fósseis, que é um dos maiores causadores das mudanças climáticas no mundo. Então, é um discurso que não bate, sabe? Que não bate para uma conferência que vai ser realizada no Brasil, que não bate para uma conferência que vai ser realizada na Amazônia, onde se viu discursar a favor de uma possível exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. É um discurso que não bate com a realidade, nem com a realidade que a gente quer para os presentes e para as futuras gerações. A questão do petróleo tem sido muito debatida fora do espaço, porque aqui no Amapá tem tentado muito se silenciar as vozes dos povos ribeirinhos, quilombolas e indígenas, e da juventude que tem pautado ser contra a exploração de petróleo, que não faz mais sentido com o que a gente quer, né, para os próximos 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos, para as presentes e futuras gerações. Então, hoje em dia, a exploração de petróleo não cabe mais.
Olha só, eu sou um jovem de certa idade, já de acima de 50. Mas eu acredito que só vai romper a bolha se a juventude tomar atitude. Porque a juventude tem uma, como disse o Papa Francisco, tem mais liberdade, tem menos rabo preso, a juventude, né? Agora veja só, pelo menos um terço dos 215 milhões de brasileiros, um terço são jovens, entre 15 e 30 anos. São cerca de 70 milhões de jovens entre 15 e 30 anos. São mais de 10 milhões de jovens que estão hoje nas universidades públicas e privadas. São centenas de grupos de jovens que se reúnem nas igrejas, nos bairros, mais movimentos populares. Agora, essa juventude está realmente se preparando também para chegar lá e fazer que nem aquela jovem lá da Noruega, a Nürnberg, quando ela foi para cima dos Barba Branca, e dizer, eu não aguento que vocês explorem a nossa juventude. A pergunta é, essa juventude desses 10 milhões de universitários brasileiros, desses jovens, será que vai ter uma... Vocês percebem, está tendo uma articulação para ter uma pressão mais forte de romper a bolha da COP lá em Belém? Começando com Clara Mir.
Eu acredito que a juventude esteja se movimentando, sim. Principalmente a juventude aqui no Norte, né, que a gente tem buscado fazer vários eventos. Gostei de conhecer o Marlo agora, eu não te conhecia. Então, saber que vocês estão mobilizando aí no teu território, né, para sensibilizar o conceito de COP, o que é uma COP, qual a importância da COP, quais os seus impactos, para que a população esteja engajada na temática, né? Então, é bacana saber das atividades locais que estão acontecendo, e aqui no meu território também. Desde do início do ano, são vários eventos que têm acontecido pautando COP, que tem engajado a juventude, mas é aquilo. Para a gente estar nesses espaços, precisa ser acessibilizado, né? A gente tem se movimentado, tem feito oficinas aqui no nosso território, tem buscado engajar a sociedade de vários setores nessa temática com um olhar mais progressista, né, para aquilo que a gente quer conquistar nessa COP, qual é o norte que a gente quer para os próximos anos, né? O que a gente pode alcançar com essa COP e também quais são as dificuldades. Mas eu acredito que a juventude esteja, sim, muito engajada e buscando engajar a juventude que nunca tinha ouvido falar em COP, que não sabia como as questões, como as mudanças climáticas afetam o seu dia a dia, né? Então, a gente tem buscado engajar a galera nessa temática, mas eu acredito que a gente ainda possa fazer mais. Ainda tem muito que possa ser feito.
Marlon, vocês fizeram aquela manifestação, aquele encontro fantástico lá no Arapiuns, e pegando o mesmo cálculo, um terço da população do município de Santarém, está na universidade, está na escola média, são jovens. É, tu percebes que há um crescimento de uma consciência ecológica e preocupada com o ambiente no conjunto, na cidade de Santarém, no, na região onde nós participamos, ou está sendo só uma questão mais específica dos guardiões do bem viver lá no, na região, na Gleba Lago Grande?
Eu percebo que hoje a juventude ela está se ligando mais e dando importância mais aos debates ambientais. Até porque por muita pressão que a juventude vem fazendo, e tem uma juventude certamente rebelde dentro da universidade, quando vai tratar sobre racismo, sobre educação ambiental, sobre racismo ambiental, e a universidade parece que ela está parando um pouco mais para isso. Tanto é que, ultimamente, a universidade ela se aproximou muito do coletivo para discussões ambientais mesmo e atender as nossas pautas em relação às pesquisas de impactos ambientais dentro do território, né? E a universidade esteve presente, a academia esteve presente na pré-COP da Juventude das Florestas. Então, assim, a COP 30 ela pode ser um marco, né, na Amazônia, também tanto para, tipo assim, mas para toda a juventude dos territórios tradicionais, tanto dos periféricos quanto dos campos urbanos, né, do mundo inteiro, do Brasil. E, assim, nesse processo, mais do que participantes, os jovens vêm consolidando como protagonista. E, assim, nas discussões climáticas mesmo, né? Eu percebo isso. Articulando sobre os saberes ancestrais, o conhecimento técnico e até mesmo a mobilização social. Porque a efetividade da juventude, dos territórios na COP30, ele pode estar diretamente ligado à sua capacidade de articular lutas locais como as agendas globais. Então, jovens indígenas, quilombolas e ribeirinhos e periféricos, tanto do campo urbano quanto do campo rural, né? Ocupando esses espaços de fala e incidindo em políticas públicas voltadas tanto para a juventude quanto para as outras populações. Então, incidir sobre isso é pressionar também as lideranças globais pelos compromissos reais com a justiça climática, né? Então, eu acredito que a juventude ela tá tendo direcionamento, né? Não é toda a juventude, mas tem uma juventude muito bem organizada que eu acredito que vai fazer muito barulho na COP30, que vai fazer o possível para ocupar o seu espaço, né? Que a juventude é isso. A juventude é inquietação. O jovem que é parado e quieto, para mim, não é jovem, né? Então tem que ter essa inquietação, né? De juventude mesmo, de ir para cima, lutar pelo que é direito seu. Então, eu acredito para mim que a juventude, assim, tem uma juventude boa aqui em Santarém, que eu tenho certeza que está se organizando por isso. Para isso, não só a juventude dos territórios, mas tem uma juventude também no campo urbano e universitário que também está levando com a gente e trabalhando essa pauta.
Agora, veja só, lá no caso do Amapá, os políticos, do que eu estou informado, é senador, é deputado, é governador, é ministro, tudo do Amapá, está todo mundo fazendo força para explorar petróleo do Amapá, criando a ilusão de que vai gerar emprego e renda e desenvolvimento para esse estado maravilhoso. Lá no Congresso Nacional, os deputados e senadores e da Amazônia, quase todos, estão aprovando o esvaziamento da lei ambiental. Da lei ambiental, exatamente. Agora, das autoridades, dos cavernas, o comportamento tem sido de não se preocupar com o resultado da COP. A juventude parece que está assim também, ainda não é, eu estou dizendo parece. Tem um encontro lá no Rio Arapiuns, temos um grupo aqui em Santarém, temos lá no Amapá, a Clara é uma líder do movimento juvenil, mas a impressão que tem é que o conjunto da juventude está alheia ao problema tanto da crise ambiental, como da própria possibilidade de romper com o imobilismo das COPs. O que tu acha, Clara? É isso mesmo?
Foi interessante você falar sobre isso, né? Porque a gente teve agora, no dia 1º, uma mobilização no Brasil inteiro, pautando esse desmonte das políticas ambientais, que é um retrocesso de 70 anos de avanço ambiental, né? E foi protagonizado pela juventude, né? A juventude que se articularam no Brasil inteiro para convidar vários coletivos e pautarem a PL da devastação. Então, volto também para aquela temática política, né, de quem está nos representando, se eles realmente estão nos representando politicamente, né, deixando passar esse desmonte das políticas ambientais que afetam diretamente a juventude e toda a nossa população. E quando você fala sobre essa questão da juventude, né, eu gostei muito desse convite para a gente ter esse debate de falar de COP30, juventude, justiça climática, porque a gente realmente tem que falar sobre isso e falar de uma forma acessível, porque senão muitas vezes fica no nosso espaço de que a gente já tem mais interesse sobre essa temática e tudo, e não consegue mostrar para a galera que está sendo impactada como ela está sendo impactada. Aqui no nosso projeto no Amapá, a gente busca mostrar como que tu és impactado no teu dia a dia sendo jovem universitário, que a gente atua na Universidade Federal do Amapá, né, com o nosso projeto. Então, aqui no Amapá, a gente fica na linha do Equador. Então, já vai ser naturalmente quente, né, que a gente tem a incidência dos raios solares aqui direto. Mas a gente tem percebido que hoje, em 2025, está mais quente do que em 2010, do que em 2015, do que em 2017, que antes a gente conseguia ir para o parque no domingo, tipo 4 da tarde, hoje em dia 4 da tarde não é um horário de sair de casa. Então está impactando no nosso lazer, está impactando no nosso horário de saída, está impactando que a gente tem que ficar esperando na fila do ônibus 2 horas da tarde com um calor intenso. Para quem usa o transporte de locomoção, né, usa a bicicleta, que não tem espaços aqui na cidade para incentivar o uso de bicicleta, e a galera que usa o transporte para se locomover, né, fica debaixo desse sol quente. Então, a intensificação desse calor, né, as mudanças do clima de temperatura, trazer o impacto do teu dia a dia, para trazer que impacta o teu lazer, impacta o teu trabalho, impacta a tua saúde mental. Então, a galera está se mobilizando e esses debates são importantes para a gente trazer essas reflexões e se falar cada vez mais e se acessibilizar que esse impacto é no teu dia a dia, que afeta assim, que afeta a nossa saúde mental, que afeta a nossa qualidade de vida, e que a gente já está sofrendo isso, a gente precisa aprender a nomear. E também deixar mais acessível essas questões que estão acontecendo dentro da Câmara, dentro do Senado, que é essa PL, o que, que é uma PL, o que, que é o licenciamento ambiental, né? Então trazer isso para esses espaços públicos chama a atenção da galera de o que é essa mobilização que está acontecendo, o que é essa PL, o que é licenciamento ambiental, né? Porque tem muita gente que, com a correria do dia a dia, passa despercebido essas temáticas e usa a internet mais como lazer, mais para relaxar e tudo. Então, até a comunicação através de memes, através de vídeos rápidos para fazer chegar a mensagem de alguma forma nessas pessoas é o que a gente tem. Somos apenas um coletivo, né? Mas a gente busca todos os coletivos a se unirem para fazer com que essa mensagem chegue. Então, a COP, ela vai chegar e ela também vai passar. Então, o que a gente pode tirar de proveito dessa conferência que vai acontecer no nosso país e o que a gente pode potencializar do que a juventude já está fazendo e o que a juventude quer para o futuro?
Então, voltando rapidamente o que a ministra Marina Silva disse, não é festa, é luta. Não é Copa do Mundo, não é Olimpíada, é uma conferência em busca de salvar o planeta, né? Agora, uma curiosidade. Marlon, quantos vereadores de Santarém estiveram no encontro lá no Rio Arapiuns 2 semanas atrás?
Nenhum esteve presente. Todos os vereadores, a Câmara Municipal de Santarém, inclusive, toda foi convidada, inclusive o prefeito, né? Secretário de Meio Ambiente, a SEMA, tudo foi convidado. Secretaria de Turismo foram convidados. A gente mandou e-mail para todos eles e na quinta-feira simplesmente começaram a dizer que não estariam porque estariam com a agenda intensa e tal e não conseguiriam estar presente, né? Marina Silva também foi convidada, não foi possível para ela estar presente com a gente também, mas ela enviou lá um texto para a gente agradecendo, incentivando, mas os vereadores em si, vereadores do próprio Lago Grande, que são filhos do Lago Grande, filhos do Arapiuns, não estiveram presentes, né? Não estiveram presentes acompanhando esse debate. E até então a proposta deles para nós era que a Câmara funcionasse uma Câmara itinerante no último dia da COP. A gente estava pronto para dialogar, a gente estava pronto para abrir o debate para eles, e ele, desde que eles escutassem o povo, né? E não eles falando para o povo, mas sim o povo falando para eles. Mas daí não houve mais conversa, não procuraram mais a gente, porque a ideia deles era clara, né? Fazer o povo ouvir eles e não o povo, não eles ouvirem o povo.
A Clara podia estar perguntando, e tu, padre, estiveste lá no Arapio? Não, eu não fui dessa vez, eu estive na outra, no outro movimento que houve 2 anos atrás, dessa vez eu não pude ir lá, né? Mas estamos juntos, ele sabe bem disso, né? A curiosidade agora, para terminar, 2 minutos para cada um, é o seguinte, qual é a expectativa concreta? Inventaram agora uma palavra que diz assim, esperançar, que é o processo de continuar alimentando a esperança. Não é mais do que expectativa. Expectativa nós já falamos. Então, mas vocês acham que é possível nós ainda salvar o planeta que nós estamos a partir da juventude? Porque dos adultos parece que a gente não pode esperar muita coisa, especialmente dos políticos, né? Agora, de vocês, nós jovens, é possível nós continuar esse processo de esperançar, lutando e persistindo ou não? Ou está tudo cansado?
2 minutos para o esperançar. Vamos lá. Cara, eu acredito muito na mudança, porque é isso, a gente conhece tanto projeto incrível, a gente conhece tanta pessoa que está movimentando esse território, pequenas formiguinhas fazendo ações no seu bairro, ação na sua comunidade, que a gente vê que tem gente que quer fazer a diferença, tem políticos que se lançam, que querem fazer a diferença, a gente só tem que apoiar, se engajar, realmente votar nesses representantes que querem fazer a diferença e também apoiar esses projetos que querem fazer a diferença. Eu acredito muito que a gente ainda pode sim, mas a gente tem que começar agora, a gente tem que apoiar esses projetos, conhecer, compartilhar, conversar com a galera na rua, ouvir, né, chamar os nossos representantes para serem ouvintes nesses espaços. Então, a minha mensagem de esperança é que eu acredito muito na mudança, eu acredito que a gente pode fazer a diferença, eu acredito que já tem muita gente que está fazendo a diferença dentro dos seus territórios. A gente só precisa ampliar essas vozes.
E tu, Marlon, esperançando?
Sim. Esperançando muito, com certeza, né? Com a energia da juventude, a energia que o povo da floresta e das águas tem para conseguir, para se organizar, para lutar pelo seu bem viver. Então, na COP30, espera-se de esperançar que esses jovens não sejam apenas convidados, mas reconhecidos como os agentes essenciais para a construção de soluções, né? O mundo ele precisa ouvir e agir como a juventude dos territórios, aqueles que estão sofrendo na pele. Porque, pois é nela que é nessa juventude que pulsa a resistência, a inovação e um futuro possível, para que a gente possa ter um planeta vivo e plural. A gente precisa também pluralizar isso. Então, é uma expectativa muito grande, uma esperança de que essa juventude esteja presente e seja participativa, que esteja aberto também aos diálogos e que nós possamos estar coletivamente nessa construção de um futuro sustentável e lutando sempre pelo nosso bem viver.
A COP vai acontecer em Belém, até gerando certa piada, que o governo do estado manda fazer uma árvore de ferro em plena Amazônia, né? Isso é ridicularizar realmente a luta que vocês e nós temos de querer melhorar a vida no planeta, não fazendo plantas de ferro, né, e de arame farpado. Agora, nós estamos concluindo o nosso debate e certamente tem várias pessoas nos acompanhando. E eu acredito que a partir da militância, não apenas da vontade, mas da militância de vocês jovens, de nossos jovens aqui, eu faço parte de um movimento, somos jovens também, eu tenho muito orgulho. Somos 15 jovens, o mais coroa sou eu. No resto é tudo gente nova, mas que está na militância. Nós fazemos uma diferença entre ativista e militante. Nós estamos necessitando urgentemente de militantes que vestem a camisa para que a gente consiga romper as bolhas. Se a gente não conseguir romper a bolha em Belém, em novembro, mas que a bolha da desgraça do planeta que está acontecendo por conta de petróleo, por conta de minerais, por conta de nós mesmos derrubando árvores, nós jogar lixo na rua, isso tudo está afetando. Então, eu acho que é uma militância que vocês, nós, temos que continuar fazendo, independente do que vai acontecer ou não em Belém em novembro. Tu acha? É possível continuar essa militância? Clara?
Com certeza.
Então, eu agradeço a vocês a participação desse debate. Nós vamos ter outros debates com outros atores daqui até novembro, partilhando reflexões, críticas e esperanças. Eu quero que vocês continuem participando conosco também. E quem sabe daqui mais adiante a gente convida novamente para outro assunto. Muito grato a você que nos acompanhou, ouvinte. Esteja conosco daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, nós estamos de novo com outro assunto da COP em debate aqui. Muito grato, Deus abençoe a vocês e a nós todos.
Você acabou de ouvir COP 30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.